UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Volta com Noite Ilustrada aqui na Estação do Conhecimento e no último sábado completou-se 100 anos desde que o jovem Gabrielo Príncipe atirou no arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, capital de onde hoje é a Bósnia e a Herzegovina, causando o que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Os grandes impérios estavam ruindo e estados-nações eram construídos sobre uma base étnica, nacional e linguística. A Primeira Guerra Mundial começou em dia 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918. Para entender o conflito, nossa produtora Ana Rodarte conversou com o professor do Departamento de História da UFMG, o Luiz Duarte Arnaud.
Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial?
De fato, se escolheu essa data, esse assassinato, meio numa convenção assim. Eu, inclusive, não gosto muito de pensar em data, nessa data, numa data, inclusive, assim, um dia específico, né? O que me parece interessante é uma análise que diz, olha, uma análise do historiador inglês, que diz o seguinte, olha, do jeito que as coisas estavam no final do século XIX, em termos de alianças políticas, em termos de formação de bloco, em termos de uma disputa política e econômica que tem a ver com o imperialismo, ele diz, olha, nesse contexto, nessa situação, qualquer ato, até mesmo um assassinato de um estudante, o ato de um estudante lá na Sérvia e a morte do Francisco Ferdinando poderia colocar fogo ao mundo. Ou seja, foi um estupim ou foi um evento que ele acabou deflagrando uma série de questões ou acabou provocando, sendo visto pelos grupos envolvidos, com a possibilidade de dar uma solução, diante de outra forma. Outras crises anteriores tinham sempre um dos blocos, ou a Alemanha, ou a Áustria, ou a França, ou a Inglaterra, tinham atuado como tentando apaziguar os ânimos. Nesse, especificamente, não houve. O que houve por parte da Áustria foi uma que ela acreditou que poderia usar esse pretexto para resolver de vez as questões, a questão nos Balcãs, na região balcânica. Então, ela usou esse assassinato como pretexto para dar um ultimato e aí resolver um problema que vinha se arrastando desde o início do século na região ali que ela estava se expandindo, na região dos Balcãs, ocupando a região do antigo Império Otomano, e estava sendo enfrentando imensas hostilidades por parte dos movimentos nacionalistas. Então, essa é a resposta. Daí, inclusive, a gente entender por que o assassinato é dia 28 e por que o ultimato da Áustria só acontece quase um mês depois, dia 23 de julho. Entre o assassinato de 28 e dia 23, são quase 30 dias, ou seja, no finalzinho do mês, a Áustria viu nisso a possibilidade dela reverter, dela acabar de vez com os problemas que ela vinha enfrentando na região da Bósnia.
Uhum. E, professor, quem que participou desse conflito?
O que você tem no final do século XIX? Uma das grandes ideias mobilizadoras do século XIX, principalmente do final, foi o nacionalismo. O nacionalismo, ele surge em um dado momento, ele contestando, se opondo às casas dinásticas, querendo criar um Estado para uma nação que era entendida, é uma discussão teórica complicada, mas que é entendido como um conjunto de pessoas que partilham um sentimento de pertencimento ao mesmo grupo que seria a nação. No final do século XIX, isso acaba sendo incorporado pelos Estados dentro de uma ideia de um chamado nacionalismo oficial. Então, os Estados acabam promovendo o discurso nacionalista, apropriando esse discurso nacionalista e transformando ele num discurso, inclusive, assim, xenófobo, de revanche, de anti-estrangeiro. Isso a gente percebe na Alemanha, percebe na França, percebe na Itália. Então, você tem esse tipo de discurso, vamos chamar assim, nacionalista muito forte. E ele, em parte, mobiliza não só os Estados, mas mobiliza também a população. No caso da França com a Alemanha, por exemplo, havia uma revanche, uma coisa mal resolvida, que tinha a ver com a guerra austro-prussiana, quando a França perdeu o território da Alsácia-Lorena para a Alemanha. E aí você tem uma grande união sagrada dos governados e governantes na defesa dessa pátria ameaçada por um inimigo estrangeiro, e nós vamos para a luta. É claro que tem questões de fundo. Uma questão de fundo séria é uma disputa territorial, uma disputa por área de influência na região balcânica entre a Áustria, porque essa região balcânica ela tinha sido parte do Império Turco-Otomano. Esse império está em decadência e ele está recuando. A parte europeia do império está cada vez ficando menor. E você tem dois grandes estados que crescem, que têm interesse e entram em conflito por conta dessa disputa, que é a Áustria e a Rússia. E aí é interessante pensar o seguinte, a Áustria e a Rússia são os impérios mais, vamos chamar assim, tradicionais, é o que tem de mais na Europa da época.
Como que eles se aliaram, então, né? Porque houve blocos de aliados, então, né? Se eram conflitos tão nacionalistas e separatistas, como que eles se aliaram, então, para entrar na Primeira Guerra?
Eu acho que aí tem uma explicação mais histórica do que assim, um modelo clássico. O que a gente pode imaginar, o que a gente pode voltar novamente ao final do século XIX, é o seguinte, após a unificação alemã, o grande artífice desse processo, que foi o Bismarck, ele tinha uma convicção, e aparentemente ele se guiou por essa convicção, de que uma vez construído a unidade política dos alemães, que era o Estado chamado Segundo Reich, era necessário garantir a paz na Europa. Ele tinha a certeza de que se houvesse uma guerra, o grande prejudicado seria esse Estado alemão unificado. E que a grande ameaça a essa unificação, a essa estabilidade que a Alemanha precisava, viria da França por uma política de revanche por conta da Alsácia-Lorena. Então ele lança a mão de uma série de tratados chamados sistemas bismarckianos. O que ele pretende é isolar a França. E em função dessa sequência de tratados que acontece pós 1870, é que se constituem os blocos que vão se enfrentar na Primeira Guerra. Porque do ponto de vista lógico, são blocos que não fazem muito sentido. Por quê? Porque você tem a Inglaterra aliada da França, que historicamente são dois rivais. E também você tem nessa aliança a Rússia. A Rússia é o Estado, vamos chamar assim, mais atrasado em termos políticos, em termos de engenharia política, em termos mais distante da democracia e do liberalismo que existe na Europa nesse período. No entanto, ele é aliado da Inglaterra, onde o liberalismo nasceu. Então, são alianças improváveis do ponto de vista lógico. Mas por que elas se constituem? Porque foi como se conseguiu burlar o isolamento que o Bismarck estava conseguindo dar à França e à Inglaterra nesse período. Quem estava aliado do outro lado? Então, a gente tem de um lado Rússia, Inglaterra e França, e de outro lado, Áustria e Alemanha. E o que é o problema? Que aí você pode entender a presença da Rússia como aliada da Inglaterra pela rivalidade que existe entre Rússia e Áustria na região balcânica. Então, você pode pensar o seguinte, esses blocos estão feitos por questões históricas que vieram se acumulando nas últimas décadas. Então, você tem alianças improváveis.
A Primeira Guerra modificou o mapa da Europa radicalmente, né? Quais foram as principais mudanças no mapa da Europa depois da Primeira Guerra? E outros países também foram afetados.
A grande mudança é no leste europeu. A grande questão que estava ali, na perspectiva de alguns diplomatas, entre eles o presidente americano, o Wilson, era a questão dos nacionalismos. Ele fala, a grande questão que está aqui informando essa guerra é a questão da nacionalidade. Então ele propõe, nos famosos 14 pontos do Wilson, quando eles entram na guerra, redefinição do mapa europeu, tendo em vista esse critério. Então, se você observar, tanto na região da Alemanha, quanto na região da antiga Áustria e Hungria, quanto na região da Rússia, essa faixa que vai lá de cima, ali perto da Noruega, descendo até a região balcânica, surgem vários pequenos estados que não existiam até então. Qual era a lógica? Então, eu vou criar estados específicos e próprios para essas nações que reivindicam, que têm reivindicado um estado para elas, mas que tem sido impedido por uma política imperial da Áustria, da Alemanha, da própria Rússia. Então, a modificação de mapa foi fundamentalmente nessa faixa que vai da fronteira da França até uma parte da Rússia. Essa é a faixa que surge. Vários estados.
E, professor, a Primeira Guerra Mundial teve alguma consequência para o Brasil?
Olha, aí é uma discussão que não é muito a minha praia, mas o que se fala muito, que me lembro, é o que eles chamam de política de substituição de importações. Como você tem uma guerra prolongada no continente europeu, e o Brasil era basicamente importador de produtos industrializados desse país, dessa região, esses produtos deixam de chegar. Então, o que você tem é que começam algumas indústrias locais, pequenas, elas surgem no modo de substituir, de ocupar esse vazio, esse espaço do mercado que surgiu, que ficou vazio em função da crise na economia europeia.
A Primeira Guerra ela fez milhões de mortos, um número que é justificado pelo uso da tecnologia. A Primeira Guerra inaugura a Guerra Moderna, não é?
Sim e não. É paradoxal isso.
Hã?
é paradoxal.
É paradoxal por quê?
Porque é o seguinte, curiosamente, ele está... É uma guerra que lança a mão da aviação, do uso do gás, é uma guerra que usa metralhadora. Mas, porque, então, assim, você tem essa tecnologia disponível. Todo mundo usava, mas os manuais ainda orientavam os soldados a atuarem como se não tivesse, por exemplo, metralhadora. Eu tenho depoimento de um soldado que ele diz o seguinte, olha, o manual dizia, entre um tiro e outro, porque o sujeito vai dar um tiro, o inimigo, ele vai levar X segundos, alguns segundos, para recarregar a arma e dar o segundo tiro. Nesse caso, você consegue avançar 50 metros. Ele diz, é isso que o manual estava orientando os soldados. No entanto, os soldados inimigos usavam metralhadora, então não tinha jeito de fazer isso. Mas os manuais ainda, todo mundo usava metralhadora, mas os manuais orientavam a prática como se não houvesse metralhadora. Percebe? Outra coisa é pensando, aí eu estou pensando numa frase final de um livro do francês, que ele fala, olha, eles andaram praticamente a guerra inteira com automóveis, mas no desfile de final de guerra, eles fizeram a cavalo. Percebe? Então, há um paradoxo assim. Ela, de fato, lançou mão de tecnologia, de recursos, mas, aparentemente, isso não foi incorporado de uma forma definitiva. Porque ele fala, eles marcharam com... Eles, o desfile de final da guerra foi feito com... no padrão do século XIX.
E a fase das trincheiras? Tem uma fase da guerra que se chama Guerra das Trincheiras, não é?
É praticamente a guerra quase toda. O que, que você tem? Todo mundo foi em agosto para a guerra, na expectativa de, que retornar para o pré-natal. Isso está muito bem mostrado do ponto de vista ficcional num livro que chama Nada de Novo no Front. Ele é muito interessante, porque todo mundo vai como voluntário. Ele retrata uma situação da juventude alemã. Vai como voluntário, as pessoas esperavam voltar. E não voltam. Por que que não voltam? Porque o que acontece? Durante o conflito, primeiro, essa técnica de deslocamento rápido não se revelou, que todo mundo lançou mão da metralhadora. E os exércitos, em termos militares, em termos bélicos, eles estavam razoavelmente equilibrados. Então, todo mundo dispunha da mesma tecnologia. Então, o que você tinha? Um grupo de um lado, um grupo do outro, enfiado na terra, numa trincheira. E aí o grupo não avançava. Por quê? Porque toda a tentativa de avançar era barrada. Então, você tem, até mais ou menos setembro, o que é chamado guerra de movimento, sem deslocamentos rápidos. Aí a guerra para. E aí você tem a chamada guerra de trincheira, que é uma guerra parada. Pra você ter uma ideia, tem batalhas que, você fala assim, a batalha durou 2 meses, 3 meses? Ela durou 8 meses, a gente avança muito pouco. Porque antes da batalha, o que, que você tinha? Toda uma artilharia pesada que ficava dias ou horas bombardeando o campo inimigo. E depois a infantaria avançava. Só que, quando a infantaria tentava avançar, vinha a metralhadora e, como o cara diz, a máquina de moer café. E aí ninguém fazia nada. Todo mundo ficava parado. E aí com todos os problemas de saúde e abastecimento associados a isso, né?
Quando a gente pensa em guerra, geralmente a gente pensa sempre nos impactos negativos, mas as guerras também possibilitam avanços tecnológicos e medicinais. O que a Primeira Guerra trouxe como avanços para a medicina e para outras áreas que não as militares?
Essa formulação ela é meio cruel, né? Naquela situação de emergência, naquela situação extrema, alguns problemas surgiram numa intensidade que exigiam respostas rápidas. E aí, na tentativa de improvisar, de dar resposta na quantidade necessária, você acaba avançando, descobrindo algumas coisas. Mas isso não transforma a guerra numa coisa positiva. Não sei se você...
Sim, eu entendi a sua colocação, entendi.
Então, agora, assim, o que aparece muito... Sim, então você tem algumas coisas que se experimentou na época em função da imensa demanda e acabou ajudando, que foi a transfusão de sangue, foi aperfeiçoada na guerra, cirurgias ortopédicas e cirurgias plásticas, sim, porque o número de amputados era muito grande, então você tem a melhoria na fabricação de próteses, você tem mesmo cirurgia plástica para reconstrução do rosto dos soldados que voltavam para casa todos desfigurados, você tem, também cita, aparece muito a ideia de um raio-x móvel, porque o raio-x ficava lá dentro do hospital. Então, nem sempre tinha tempo de você pegar um sujeito que acabou de estar lá no campo de batalha, morrendo, e levar para o hospital. Então, você tem alguns recursos esses, assim, que eu encontrei, né? Quer dizer, fazendo referência a cirurgias corretivas, plásticas, a fabricação de próteses, transfusão de sangue, mesmo a forma, o uso de tala para fixação dos ossos, no caso de fratura, parece que no início da guerra, 90% das pessoas que tinham fêmur quebrado morriam. No fim, final da guerra só 80%, dado a melhoria da tecnologia médica disponível.
A Primeira Guerra terminou em 1918, após 4 anos de conflitos. Mas o que marcou o fim da Primeira Guerra? Por que que ela terminou? Que acordos que foram feitos para que ela terminasse?
O que a gente pode dizer assim, tem um ano-chave na guerra, que é o ano de 1917. Por quê? Você tem algumas mudanças importantes. Uma delas é a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela, por uma conjuntura específica interna do Império Russo, ela, a guerra provoca e aumenta um desgaste interno que vinha se arrastando desde o século XIX. Então você tem uma revolução em fevereiro e outra em outubro. E a grande questão que estava desgastando, que estava tornando a política russa muito instável, era a continuidade da guerra. Então o grupo que toma o poder em outubro, que é o grupo bolchevique liderado pelo Lenin, a primeira coisa que eles decidem é sair da guerra incondicionalmente. Não quer saber condição nenhuma. Simplesmente nós não participamos mais da guerra. Ponto. Fecha a questão. Isso, do ponto de vista militar, altera muito. Porque a frente, chamada Frente Oriental, ela deixa de existir. Os austríacos e alemães avançam um pouco sobre o território russo e depois eles podem concentrar todos os esforços na frente ocidental, que é com a França e ali na região da França. Essa é a primeira questão. Segundo, é um problema interno do Império Austríaco. O Francisco José, sobe o trono na morte do Francisco José. O Carlos I, que é o novo imperador na Áustria, e ele está querendo sair da guerra, ele está sinalizando a paz, ele quer sair. Então você tem um problema, o Império Russo acaba pela Revolução, você tem uma sucessão dinástica no Império Austríaco, onde o novo imperador quer sair da guerra, ele está buscando a paz. Você tem uma instabilidade, uma crise constante de todos os países beligerantes, mas em especial na Alemanha, o alto custo da guerra, a continuidade da guerra, isso faz com que os grupos de oposição à guerra, até mesmo estimulados pela saída da Rússia, pelo sucesso da Revolução Russa, o movimento de esquerda sai fortalecido e começa a se opor à guerra, e a entrada dos Estados Unidos. Então você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra em 17, ela permite que essa guerra se transforme numa cruzada democrática. Por quê? Porque, de um lado, no bloco anti Alemanha e Áustria, você tinha a Rússia. A Rússia sai da guerra, que era um império também arcaico, vamos dizer assim. Aí você tem o quê? A França, a Inglaterra e os Estados Unidos, vamos chamar as democracias liberais, se aliando, aparece como aliados e, portanto, essa guerra pode aparecer como uma cruzada democrática, defesa da democracia contra os impérios centrais, seria essa a lógica. Então, isso tudo cria uma situação onde a continuidade da guerra por parte dos alemães ela é praticamente impossível. Então, você tem, por quê? Porque você tem uma continuidade, do lado dos alemães austríacos, uma continuidade da guerra que provoca um desgaste, mas provoca em todos os países que estão se enfrentando, mas você tem um aliado, que é a Áustria, que está sinalizando que quer sair, você tem, do lado oposto, Inglaterra, França, a entrada dos Estados Unidos. Então, isso contrabalança a relação de forças muito favorável aos inimigos, aos rivais da Alemanha. Então, começa a ser feita uma manobra interna, muito na expectativa de que os 14 pontos de Wilson fossem ser observados, sinalizando para que a guerra, que eles também queriam sair da guerra. Inclusive, no caso da Alemanha, o exército alemão ele conseguiu se preservar. Não houve nenhuma batalha até o momento que encerra a guerra dentro do território alemão. Então, ele começa a sinalizar para encerrar a guerra, embora tenha certa dificuldade, e acaba sendo obrigado a destituir o monarca, porque os Estados Unidos não negociariam com o Império Alemão. Teve que instaurar a República para que isso acontecesse. Então, o ano de 17 é um ano-chave, porque ele provoca uma mudança na correlação de força entre os Estados que se enfrentavam, que a Alemanha ficou praticamente sozinha, enfrentando crises internas, e ela viu naquela possibilidade de negociar com os Estados Unidos uma saída honrosa, onde ela seria preservada. O que foi um engano. Se você observar a história do Tratado de Versalhes, o entorno do Tratado de Versalhes, que é o grande tratado do final da Primeira Guerra com a Alemanha, ele é um tratado muito impiedoso com os alemães, vamos dizer assim, né? Ele praticamente não considerou os 14 pontos de Wilson. Então, a Alemanha, ela tem a população reduzida, ela tem o território reduzido, ela começa a pagar uma indenização cavalar. A Alemanha, inclusive, se mergulha numa crise nos anos subsequentes, que é uma inflação assim, quase diária. Então, o ano 17 que é o ano-chave. A partir de 17 já fica meio insustentável essa guerra e começa a analisar que nós temos que terminar a guerra. E aí, muito na expectativa. Até os próprios alemães começam a analisar assim.
Professor, a gente agradece muito pela entrevista. Muito obrigada. E vamos relembrar mais esses acontecimentos, né? Porque acho que não deve ser esquecido. A gente agradece pela entrevista.
Tá bem, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Tá aí, nós ouvimos a entrevista da nossa produtora Ana Rodarte com o professor do Departamento de História aqui da UFMG, o Luiz Duarte Arnaud, eles que conversaram sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.